Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Acho que não tem nenhum aviso, a não ser a jantinha aí, não sei como é que a Iraci, o pessoal está arrumando. Depois vem para nós lá, Rebeca. Só para depois ter que falar aqui. Se quiser que anuncia. Tá? Amém. Então, hoje de manhã nós falávamos aqui sobre um assunto que eu entendo como muito importante. É a carta de Paulo aos Romanos. Ele tenta explicar a questão do pecado. Ele tenta explicar a questão da lei, do pecado e da graça. Na verdade, é muito difícil para nós entendermos a lei de Deus. A lei de Deus é muito complicada, não porque ela seja falha, mas por causa da nossa fraqueza, né? Vamos dizer assim, da nossa limitação. O homem é bastante limitado em relação ao mundo espiritual. A gente não conhece nada, praticamente nada do mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é uma coisa que é mais real do que a gente imagina. A gente possa imaginar. Então, hoje a gente tentava explicar aqui, eu quero falar rapidamente, porque nós não vamos falar tudo que nós falamos hoje de manhã, mas gostaria de explicar rapidamente, para mim, se for o caso, a gente dá uma sequência nisso aqui, porque se nós não falarmos, a igreja que não estava aqui de manhã, talvez não vá entender, né? Então, o que que nós mostrávamos aqui, usando essa ilustração aqui? A gente mostrava o seguinte, que Paulo, no capítulo 7, lê lá, por favor, no capítulo 7, se não me engano, a cantina está avisando que a jantinha é estrogonofe de frango, arroz branco, salada. Estrogonofe de frango, arroz branco e salada. Amém? Todos estão aí, então, avisados quanto à jantinha, que é o estrogonofe de frango, arroz branco e salada. Então, Romanos 7, lê, por favor. Isso. Então, vamos lá. Romanos 7:9. Só esse versículo. Só esse versículo.
E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri.
Amém. E eu? Em algum tempo, vivia sem lei. Né? Então, o que que ele quis dizer com isso? Romanos, capítulo 7, versículo 9. O que que ele quis dizer com isso? Que ele, antes da lei, ele vivia. Antes da lei, ele vivia. É interessante você entender isso aqui, até mesmo para uma questão de fé. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de acreditar na Bíblia, né, nas coisas que estão na Bíblia, tem dificuldade. Mas a hora que você começa a entender direitinho, desaparece toda a dificuldade. Pode ter certeza disso. Então, ele queria dizer isso. Que ele vivia. Ele, antes eu vivia. Que ele vivia, eu até coloquei um ponto aqui, ó. Né? Que antes disso aqui, ó, esse aqui foi o dia que o pecado entrou no mundo. O dia que o pecado entrou no homem. O Espírito, quando fala o pecado entrou, o que que entrou no homem? Foi o espírito de desobediência. É? Interessante você observar que existia um mandamento. Um mandamento só. Que era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só existia, essa era a lei. Essa era a lei. A lei, ela continha um só mandamento. E aí, por esse mandamento, o homem aqui, antes disso, vivia. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você morre. Comeram. Comeu e morreu. Então aqui começou a morte. Está aqui, ó. Começou então a morte a partir daqui. Antes, nós vivemos quanto tempo? Ninguém imagina. Né? Já foi encontrado sinais de coisas, de homens, de coisas, a terra, de muitos mil anos, né? Não sei quanto tempo. Mas aí, a história, a Bíblia começa realmente a contar a história a partir do pecado. Então, entrou o espírito de desobediência no homem. Aí Deus falou assim: olha, no dia que você comer, você morre. O homem vivia quantos anos? Vivia. Ele não tinha vida eterna, mas ele não morria. Vida eterna é uma coisa, vida eterna é sinal que a pessoa nunca vai morrer. Mas o homem não tinha vida eterna. Então ele era passivo de morte. E morreu. Morreu no dia que Deus falou: olha, se você comer, você vai morrer no dia. Mas um dia para Deus é mil anos. Um dia para Deus é como mil anos. Então, o homem começou a morrer. O pecado entrou por causa de um mandamento, entrou o pecado da desobediência, e o homem então começou a morrer. A partir dali, ninguém viveu mais do que mil anos. Matusalém, a história diz que Matusalém, se não me engano, foi o que mais viveu, morreu com 950 anos. 900 e... 969. Morreu com 969 anos. A partir daí, o que, que foi acontecendo? Mais pecado, e o pecado gera morte. Mais pecado, mais desobediência, etc. E a vida do homem foi diminuindo. 700, 600, 400, 300, etc. A vida foi diminuindo. O que, que Deus fez então? Colocou uma lei com mais mandamentos. Então, eu estava dizendo hoje de manhã é o seguinte, que a gente tem um semáforo ali, está lá o semáforo já dizendo para a gente, não ultrapasse com o sinal vermelho, já é uma lei. Não ultrapasse com o sinal vermelho. O que que acontece? A desobediência nos leva a passar. A pressa, e mais uma coisa, outra, etc. O certo é que nós rompemos o sinal e passamos com o sinal vermelho. O que que o governo faz? O que que o Estado faz? Hã? Multa. Aí continua passando. Está multando, mas continua passando. O que, que ele faz? Toma carteira. Aí vem uma lei dizendo, tantos pontos na carteira, perde a carteira. Pronto, já é uma outra lei. Mas mesmo assim o pessoal está furando o sinal. O que, que faz? Põe lá um fotossensor lá, um pardal lá, limitando, você até com o sinal verde, você vai passar lá a 40, a 50. Mesmo estando verde, tem que ser naquela velocidade. Mesmo assim, aparece as multas lá. Então, de acordo com a desobediência, com a resistência do homem, o que está acontecendo? Vai aumentando o rigor da lei. O rigor da lei vai aumentando. Tudo isso é para conter a desobediência, conter a violência, conter a maldade, conter a criminalidade, porque o homem não era desse jeito. Ele vivia aqui sossegado. Igual vivem os animais. Você não vê ninguém reclamando aí dos cachorros, levando o cachorro da justiça, né? Estão aí tudo tranquilo. Os peixes, as aves, né? Aqui, cheio de pombinha aqui, você tira para lá e volta. Tá. Eles vivem numa boa. O homem também vivia. Então, isso que Paulo falou. Antes eu vivia. Mas, de repente, entrou o pecado e eu morri. Então, nesse exato momento aqui, o homem morreu. Que tipo de morte que o homem teve? Aqui, ele via Deus. Ele viu o mundo espiritual. Do lado de cá, ele não viu mais. Passou para cá, ele passou a enxergar os homens, as coisas, de uma outra maneira. Ele passou a ver as coisas de uma outra maneira. E perdeu a visão do mundo espiritual. E ficou limitado. E aí, com o crescimento da iniquidade, com o aumento da iniquidade, então veio a lei de Moisés. Quantos mandamentos tinha a lei de Moisés? 10 mandamentos. E essa lei, ela veio com qual finalidade? Segurar, conter, resistir o pecado. O que que fizemos? Passamos por cima da lei e tocamos para frente. Aí fomos. Não é assim? Fomos arrebentando, estragando tudo e a lei. Foi aumentando a lei. Cada dia que passava, aumentava. Aí vinha Deuteronômio, Levíticos e mais não sei o que, Juízes, os profetas, está sempre falando alguma coisa, chamando a atenção. Olha, Deus não gosta disso, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo. Olha, e etc. Chamando a nossa atenção. E o homem vem, ele vem caminhando. Esse espírito que está em nós, o espírito de desobediência, de ruindade, de maldade, vocês não imaginam que bicho que é. O tanto que esse espírito é ruim, é mau, né? Ele é muito ruim. E ele vem escravizando a humanidade, ele vem destruindo a humanidade. Aí Deus viu isso e teve com certeza pena de nós. Deus viu e estabeleceu uma forma de nos salvar. O que que ele faz? O que que ele faz? Então aqui, quem mandava nesse pedaço aqui? Quem? Quem reinava nesse pedaço aqui? O pecado. Em consequência do reinado do pecado, a morte. Não é assim? Aqui reinou o pecado. A lei não foi capaz de conter o mal. A lei não foi capaz de conter o mal. Nesse ponto aqui, aqui vem a lei de Moisés, depois aqui então, veio Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, veio nesse ponto aqui. Assim é que eu entendo lá o que está escrito. Se você acredita, aí já é outra história. Nesse ponto aqui, veio Jesus Cristo. Para fazer o quê? Não foi para conter o pecado? O problema de Deus não é o pecado? Não é? O espírito que resiste a Deus. Existia então um valente que comandava esse período. Aqui veio um valente, pela letra aqui vocês estão percebendo. Aqui tinha um valente. Veio o quê? O mais valente. É claro que para vencer tem que ser mais valente, tem que ser mais forte, tem que ser mais poderoso. Então, por que Jesus veio? Põe isso na sua cabeça. Qual é a intenção dele, de Deus? Não é conter o pecado? Eliminar o pecado? Então, o que que Deus fez? Aqui, ele estabeleceu um limite. Até aqui, reinou o pecado e a morte. A partir daqui, é ele que reina. É ele que reina. A partir daqui, quem reina é ele. Ele está reinando hoje. Amém? Ele vai dar fim ao pecado? Vai. Você pega lá a profecia lá em Daniel, está determinado um momento em que o pecado vai ter fim. Não vai existir. O que que Deus fez aqui? Ele condenou o pecado. Ele condenou o pecado na carne. Então, você vai ver, se você está condenado a ficar na carne. No espírito, não. Não tem lugar para Deus e o diabo dentro de mim, não. Não tem lugar para a luz e as trevas dentro de mim, não. Na minha alma, no meu espírito, não tem lugar para os dois. Amém? Veio um mais valente, tira o outro e entra. E onde entra a luz, como a gente falava, mostrava isso no início das reuniões, lá no comecinho, a gente costumava apagar as luzes do recinto para mostrar com muita precisão essa questão. Apaga lá para você ver, Neto. Na carne tem o pecado. Amém? Presta atenção nisso. Na carne tem o pecado. Deus condenou o pecado na carne. Você vai mandar na carne. Mas na alma não, no espírito não. Na alma mando eu. No espírito mando eu. Vai lá. Olha o que que virou. Isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é uma pessoa sem Deus. Olha o que que é uma pessoa sem Deus. A alma dele está nessa situação. E a alma escraviza a carne, o corpo. A alma machuca com o corpo da pessoa. A alma sem Deus. A pessoa sem Deus. Ela sofre por causa exatamente do pecado que ainda reina e ainda insiste em estar lá. Você, quando você põe pecado, você põe entre parênteses, demônio. Nós, é o valente que não saiu ainda, é o valente que ainda existe. Acende. Olha um pouquinho. Ele acendeu só isso. Espera aí, olha aí. Acendeu só isso. Já melhorou? Já melhorou. Então, quando você começa a buscar Deus, a luz começa a entrar. Tem uma música que a gente canta assim, deixa a luz do céu entrar. Então, começa a entrar a luz na nossa vida. Não entra de uma forma 100%. É um caminho. É um processo. Eu não obedeço a Deus 100%. No dia que eu levanto a minha mão, no dia que eu me proponho a segui-lo, eu não tenho condições de obedecê-lo 100%. Eu não tenho a menor condições. Por quê? Por causa da carne. A carne, o desejo, a influência que a carne ainda insiste em influenciar na minha vida. Presta atenção nisso. A luz entrou na minha vida? Entrou. Mas ela, como eu sou uma casa espiritual, outro jeito de você explicar, a luz entrou no alpendre da casa. E eu, cabe a mim pedir, Senhor, chega mais, chega até a sala, entra na minha vida, toma conta da minha vida. Reina, Senhor. Eu estou pedindo a Ele. Acende mais um pouco. Vem mais luz. Eu estou pedindo para Ele. Então aqui não é lei. Aqui é opção. Aqui não é obrigação, aqui é uma opção. Quem quiser, disse o Senhor, siga-me, pega a sua cruz e siga-me. Então, o primeiro passo que eu dou no caminho, o segundo passo, o terceiro passo, e assim eu vou carregando a minha cruz. É um processo na vida da gente. É uma caminhada. Não é uma coisa brusca. Deus entrou, o diabo saiu. Não é assim. É a lavagem regeneradora. É uma regeneração. Todos os dias, Deus está acrescentando um pouco dele na minha vida e eu estou perdendo um pouco do inimigo na minha vida. Todos os dias é preciso que isso aconteça. É preciso que isso aconteça. Então, a luz vai entrando, as trevas vão saindo. Então a gente, aquele que roubava, não rouba mais. Né? Aquele que usava droga, coisas fáceis de sair da vida da gente. Mas tem coisas difíceis. O ódio, a mágoa, o rancor, coisas que são difíceis de sair da gente. Deixar de, a droga, cigarro, bebida, isso é a coisa mais tranquila que tem. Mas tem coisas que não faz fácil, não. Tem coisas que você, para lavar, você não lava um chiqueiro de porcos com um balde d'água. Não lava mesmo. Tem coisas que na sua vida, para sair, demora. Demora. É muita oração e súplica. Jesus Cristo, o próprio Deus, nos dias da sua carne. Porque ele se fez carne exatamente para fazer esse caminho que nós estamos falando dele hoje. E Jesus Cristo, então, nos dias da sua carne. Não foi fácil para ele, vai ser para mim? Não foi fácil para ele. Hebreus diz que Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Porque se ele não tivesse vencido, ele permanecia na morte. Mas ele venceu e ressuscitou. Sinal que ele não morre mais. Quem venceu a morte não morre mais. Jesus Cristo ressuscitou. E é esta a nossa esperança. A esperança nossa é de que, uma vez resistindo esse mal, nós também venhamos a ressuscitar. A nossa vida está, pode pegar as escrituras, tem uma passagem que diz assim, a nossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo se manifestar, porque eu não ressuscitei ainda. Eu ainda estou sepultado nesse corpo. Eu ainda estou sepultado nesse corpo. Amém? No corpo da morte. O corpo que eu tinha antes. Eu estou no mesmo corpo. O corpo da morte. Aquele corpo ali, ó. Esse é o corpo da morte. E eu estou sepultado nele. Mas pela fé, eu vivo, pela fé, eu vivo uma vida de ressurreição. Pela fé, eu estou fazendo isso aqui. Por quê? O que significa a fé? A fé significa que Deus vai dar para mim tudo o que eu precisar para vencer a morte. Então eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu estou desse corpo, mas eu não sou mais desse corpo. Esse corpo não tem mais domínio sobre mim. Eu domino ele. A carne não tem mais força sobre mim. Eu tenho força sobre ela. Eu digo para ela o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Amém? E sinal que eu estou vencendo. É sinal que eu estou vencendo. Eu não sou mais escravo. Eu sou livre. Enquanto o pecado reinar, a gente ainda é escravo. Mas a partir do momento em que o pecado não tem mais domínio sobre mim, eu sou livre. Eu posso dizer para ele, não. Eu não faço o que você quer. Não faz. Pode insistir, pode ser que eu caia. Eu estou dizendo para vocês que eu não caio, que não tem perigo. Enquanto eu estou nesse corpo, eu estou sujeito à queda. Mas eu posso dizer, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, eu faço aquilo que eu quero fazer, de tal maneira que o que eu faça agrade a Deus. Então está assim, tudo que é justo, direito, amável, de boa fama, faz assim, e Deus será com você. E se Deus for comigo, não adianta ninguém se levantar contra, porque se Deus é comigo, agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Amém? Então, a luz vai entrando. Mais luz, Neto. Pronto. Eu ainda não cheguei na estatura do varão perfeito. Eu ainda não cheguei à natureza divina. Eu ainda fico magoado quando alguém me ofende. Eu ainda não suporto críticas. Né? Eu ainda tenho mágoa. Eu ainda não cheguei à estatura do varão perfeito. Eu não cheguei à plenitude do conhecimento de Deus. Ainda existem trevas na minha vida. Eu ainda peco. Eu ainda peco. Mas a vontade de Deus é que eu elimine o pecado, coisa que a lei não foi capaz. Mas a minha fé em Cristo é capaz? É isso que eu quero mostrar para vocês. A sua fé em Cristo é capaz de santificar você. A fé em Jesus Cristo é capaz de aperfeiçoar você, de justificar, torná-lo santo, justo e perfeito. Coisa que a lei não foi capaz. Então, quando Deus percebeu que a lei tinha perdido toda a sua... Todo mundo? Mais alto? Então, quando Deus percebeu que a lei não estava mais resolvendo nada, Godoy. Não havia um justo, não havia um sequer. Então, é sinal que a lei não resolveu a questão. Então Deus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós. Eu vejo isso com clareza. Eu vejo isso, não é uma história que eu estou contando. Eu vejo isso Isso é, experimenta para você ver. Eu vim para que vocês tenham vida. Qual era a nossa situação? Morte. Eu vim para que vocês tenham vida. E aí quando você começa a ver as coisas do ponto de vista de Deus, quando você começa a ver as coisas de onde Deus vê, você começa realmente a entender o quanto é mesquinho o sistema desse mundo. O quanto é desonesto, vil, porcalhão, o sistema desse mundo. Quando você começa a ver as coisas de onde Deus vê. E você anseia pelo reino de Deus. Você tem sede de Deus. Você sente falta. Você deseja. Paulo fala assim: para mim morrer agora é lucro, porque eu vou sair desse corpo e vou imediatamente para Deus. Enquanto nós estivermos valorizando demais essa vida, enquanto nós estivermos dando muita asa para essa vida, é porque nós ainda não temos consciência da vida que tem para nós reservada, que tem Deus guardando para nós. Então, saindo desse corpo, ir imediatamente para o seio de Abraão, para onde estão aqueles que um dia vão descer para habitar essa terra. Amém? Fiz uma narrativa, passei o... Nós poderíamos, cada detalhe desse, cada detalhe, pegar as escrituras assim, ó, e mostrar cada detalhe. Mas não tem como nós fazermos isso numa reunião, principalmente domingo à noite. Não tem. Mas agora, pega para você ver, Neto, pode... Entrou toda a luz. E onde é que foi parar as trevas? Onde é que foram? Para onde foram as trevas? Está ali no corredor, olha. Está aí no corredor. Está ali aqui no pátio. As trevas estão aqui. Se eu não vigiar, se eu não zelar dessa luz, se eu não tiver cuidado, as trevas estão ali. Enquanto nesse corpo é um exílio longe de Deus. Enquanto nesse corpo, oração e súplica, vigiar, orar sem cessar, etc., porque o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, o espírito da desobediência, está aí no corredor, em volta da gente. Esperando o quê? Uma brecha, uma briga, esperando uma intriga, esperando uma bobagem, uma bobeira sua. Quando você pensa que não, você falou alguma coisa. E aquilo que você falou gerou uma série de problemas. Coisa que você não devia ter falado. Você falou, então, ali, você deu lugar ao diabo. Ali ele vai usar aquilo que você falou para poder criar uma série de problemas para você. Amém? Colossenses capítulo 3. Versículo 12. Então, hoje nós havíamos perguntado hoje o seguinte: O que é mais fácil? Viver pela fé em Cristo ou viver pela lei? Nós perguntamos hoje de manhã, para quem não estava hoje de manhã, você acha mais fácil viver pela fé em Cristo ou pela lei? Pela lei de Deus. Quem não estava hoje de manhã? Estava ou não esteve? É mais fácil viver pela fé em Cristo para quem não estava hoje de manhã. Você estava ou não, Felipe? Não. É mais fácil viver pela fé em Cristo ou pela lei de Deus? Quase todo mundo normalmente responde pela fé, não é? Por que pela fé? Por que que é mais fácil pela fé? Pela lei é difícil porque você tem preguiça de ler. Você é frouxo, amém? Você tem preguiça de meditar. Imagina se nós fôssemos viver pela lei. Nós não temos o menor conhecimento da lei. Nós temos preguiça. Nós não temos tempo. O WhatsApp não dá sossego. A rede social, muito menos. Se nós fôssemos viver pela lei, nós estaríamos totalmente arrebentados. Então a pessoa acha melhor viver pela fé. Por que que é mais fácil, então, para ela viver pela fé? Porque ela não vai obedecer a Deus mesmo. Então, não ficou mais fácil? Pela lei, eu não dou conta, porque eu não tenho tempo. Pela fé, eu vou viver pela fé, porque eu não vou obedecer a Deus mesmo. Não é melhor viver pela fé, então? Você não vai obedecer mesmo. Mas aquele que entender as coisas e resolver viver pela fé em Cristo, imagina o seguinte: esse homem aqui é perfeito, perfeito. Esse homem aqui é santo. Esse homem é justo. Ele é imaculado. É ele que vai dirigir você. É fácil? É fácil você obedecer a ele, gente? Então fica na lei, que é muito mais fácil. Você não vai ler mesmo? Então você escolhe. Porque viver pela fé em Cristo é muito difícil. Porque a pessoa que vai me dirigir é perfeita. Sede perfeitos porque eu sou perfeito. Sede santo porque eu sou santo. Agora, uma pessoa perfeita vai me dirigir? Coitado de mim. Coitado de mim. Amém? Sede santo porque eu sou santo. Você ser guiado por um santo? Pelo Rossini, por um irmão, tudo bem. Mas por um justo, um santo, eu acho que eu vou chegar nele com 99 opções e ele vai... Talvez existir todas. Por que que você não larga essas 99 e não faz assim? Todas as vezes que você chegar nele, provavelmente você vai estar errado. Todas as vezes que você chegar nele, provavelmente você vai estar errado. Vocês concordam ou não? Presta bem atenção. Provavelmente, todas as vezes que você chegar nele, você vai estar errado. Aí você vai, às vezes, até apelar e vai dizer, mas não é possível que eu não acerte uma. Amém? a vida pela fé em Cristo é só para aqueles que realmente querem Deus. A fé em Cristo é só para quem realmente quer Deus. Aquele que enlouqueceu, enlouqueceu. Jesus fala assim, aí você vai dizer, não foi Jesus que falou, foi, buscar-me-eis e me achareis. Amém? Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Quando você me colocar acima de tudo. Quando você realmente me quiser, você vai me encontrar. Quando você me quiser, você vai me encontrar. Então, essa vida aqui é para quem quer Deus. Não é para quem quer arrumar sua vida aqui na terra, não. Não é para quem quer ajeitar as coisas aqui, não. As coisas aqui serão arrumadas. Ele falou, as outras coisas vos serão dadas. Preocupa, não. Mas, se eu chegar nele, com história, ele já sabe. Se eu chegar, né, jogando verde para colher maduro, ele já vai saber. Falou, não, você não está aqui porque você me quer, não. Você está aqui por causa da sua namorada. Você está aqui por causa do seu namorado. Você não está aqui porque você me quer, não. Ele sabe. Você está aqui por causa desse ou daquele problema. Ou não sabe. Será que ele não conhece a intenção do nosso coração? Você está aqui para mostrar sua roupa, para mostrar seu vestido. Você está aqui para pegar uma carona. Mas muitos estão aqui também querendo Deus. A vida ali. Por isso é que ele chama o seguinte, ele chega para Nicodemos e fala para Nicodemos, Nicodemos foi? Qual Nicodemos? Você pode ser a pessoa, aos olhos dos homens, você pode ser 100%. Mas mesmo assim, para mim você tem que nascer de novo. Para mim você tem que nascer de novo. Então aqui são para aqueles que nasceram de novo, o novo homem, nova vida, tudo diferente. Colossenses capítulo 3, não falamos? Versículo 12. Será que eu estou exagerando ou não? Mesmo? Estou exagerando? Mas se você quer Deus, eu acho que você está no lugar certo. Se você quer Deus, porque aqui você vai ouvir o que você não quer ouvir. Colossenses capítulo 3, versículo 12.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Amém. O que vocês acham? Esse pedacinho da Escritura aqui, esse pedaço da Escritura, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Vocês concordam? Só esse pedacinho da Escritura aqui derruba quase todo mundo. Derruba? Hã? Será que derruba? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. Ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. Santos. Ele já chama a gente aqui santo. Eleitos. Se eu soubesse, se eu acreditasse realmente que eu sou uma pessoa escolhida, eleita por Deus, eu acho que a gente viveria diferente. Se a gente, presta atenção no que eu estou falando, se nós soubéssemos, tivéssemos consciência de que Deus me escolheu, assim como o anjo veio e escolheu Maria, né? Que escolheu Jesus, meu filho amado em quem me comprazo, Maria, de hoje em diante você vai ser, vai acontecer isso, isso, isso na sua vida, escolhido, eleito. Aí Deus chega, escolhe você, Filipinho. Deus aparece para você lá na sua casa, não corre não, aparece para você e diz para você: Filipinho, levanta porque eu quero falar com você. Eu te escolhi, Filipinho. Eu te elegi. E chama você de santo, São Filipinho. A sua vida não vai ser diferente, Filipe. Pois eu vou dizer para vocês, todos nós somos eleitos, chamados. Não precisa dele aparecer para você crer. Por quê? Porque a Escritura está dizendo aqui para mim, ó, todos que ele chamou, todos que ele chamou, ele elegeu. Todos que ele elegeu, ele chamou. Nós não estamos aqui por acaso, não. Você não está aqui por acaso. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Há 30 e poucos anos, já está quase 40 anos atrás, eu nunca imaginava que eu fosse fazer o que eu faço hoje. Mas não tinha nem comparação. A vida que eu vivia antes, com certeza não é a vida que eu vivo hoje. Aquilo que Paulo também falou. A vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé em Cristo. A vida que eu vivia, então, eu fui chamado. eleito, escolhido. Mas por que que eu fui chamado eleito e escolhido? Porque você aceitou o chamado, aceitou a eleição e aceitou ser escolhido. É você que vai determinar isso. Todos são chamados para servir a Deus, mas nem todos estão dispostos a servir a Deus. Você acha que você não foi chamado, Elmo? Você acha que você não foi um escolhido, uma pedra escolhida no meio das outras? Quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Às vezes é porque você não acredita. A minha situação, você pode ter certeza disso, que a minha situação hoje é porque, infelizmente, eu criei. Infelizmente ou felizmente? Infelizmente porque eu morri para o mundo. Infelizmente porque a minha vida acabou. Nesse ponto, a gente morre para cá e vive. Nesse ponto, a gente morre para lá e vive para cá. Agora, se eu ficar com um pé lá e outro cá, não vai dar certo, não. Se a gente ficar em cima do muro, não vai dar certo, não. Amém? Se você não decidir. Quem não fizer isso, não é digno de mim. Quem não fizer assim, não pode ser meu discípulo. Alguém morreu, um discípulo disse, Senhor, eu vou lá enterrar. Vai, mas só quando você voltar eu estou longe. Ou não, eu estou exagerando. Estou exagerando? É esse? Nós temos que virar as costas para um e decidir. Aí, às vezes, a gente canta, eu decidi, Jesus, se ele é, né? A gente decide, a gente fala, a gente chora, a gente fala, sei o quê, Senhor, eu te amo. Mas ele está vendo que você ainda não tomou essa decisão. Amém, gente? Olha, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Todo mundo. Eu sou um servo de Deus, você não é não? Nós não estamos, por acaso, aqui para servir a Deus? Ninguém pode servir? Todo mundo? Infelizmente, não dá para servir dois senhores. Conversa com Deus. Vai lá, calma. Não precisa, ninguém é obrigado a servir a Deus, não. Mas conversa com Deus. Bate ele e falou assim, ó, se você quiser falar comigo, você fala. Bate. Senhor, o que é que eu significo para o Senhor? Por acaso o Senhor está me ouvindo? O Senhor existe? Faz prova. Vai atrás, pergunta. Eu também acho que ninguém vai tomando decisão assim aleatoriamente, não. Mas se você descobrir que Deus existe, e que você conversar com Deus mesmo, eu duvido que você não faça melhor do que eu estou fazendo. Claro que você vai fazer melhor. Reverti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Então, olha aqui, uma coisa, que o servo de Deus, todos aqui são servos de Deus, são chamados para esse fim. Por que que às vezes a gente vai fazer oração e, Senhor, esse aqui é o teu servo, com aquela maior hipocrisia, né? Olha aqui o teu servo. Então nós não somos servos de Deus? Ou você é servo, continua servindo o inimigo? Não, você é servo de Deus. E como servo de Deus, que nós somos dotados de uma coisa chamada misericórdia. O que que é misericórdia? O que que é misericórdia? O que que é misericórdia, meu irmão? Se todos nós tivermos esse, ele começa, ele já fala, coloca em primeiro lugar, entranhas de misericórdia. Vamos deixar a benignidade, vamos deixar a humildade, a mansidão, a longanimidade. Mas se não tiver misericórdia, que às vezes a gente não tem misericórdia, e é uma coisa que faz parte do servo de Deus, é ter misericórdia, ter compaixão, ter dó dos outros, ter dó dos outros. Não é só ter dó da mãe, do pai, não. É ter dó, pena de todo, porque você vê a pessoa precisando de Deus, você vê a pessoa precisando de uma coisa que só Deus pode ajudar. O servo de Deus, ele é dotado desse dom. Misericórdia, tem dó, tem pena, sabe? Ele é estranho, é uma coisa que realmente só quem tem para poder entender. Quem não tem misericórdia, e aí as outras coisas, benignidade, humildade, eu fico vendo irmãos que se dizem, às vezes, irmãos, e não tem misericórdia de ninguém, não tem humildade. Meu Deus, como é que pode ser isso? Qual é o espírito que está? Qual é a luz que está em você, meu irmão? Amém? Deus fala, se a luz que há em ti for trevas, qual é o espírito que está dirigindo você com toda essa ruindade, com toda essa... Amém? E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. Então, não tenho. O servo de Deus, ele não pode, em momento algum, perder a paz. E é muito difícil, porque o inimigo tenta de todas as maneiras tirar a nossa paz. Amém? Porque a gente não ganha as coisas, a gente não vence o inimigo em guerra, e sim em paz. Amém? Amém. Eu queria fazer então essa, mais uma vez, esse retrospecto aqui, para mostrar para a igreja que nós fomos chamados para viver essa vida, que é uma vida guiada, dirigida por um homem santo. Uma vida dirigida por uma pessoa que agradou a Deus 100%. E se é Ele que me guia, e se é Ele que me dirige, eu também tenho esperança de agradar a Deus. Amém? Então vamos, guarda essa frase aí. Muito importante. Você vai dizer depois, essa frase foi dita pelo irmão Rocinho. Um dia você vai dizer isso, né? Qual foi a frase? Hã? Como é que é essa? Pega o microfone, vamos ver.
E se é Ele que me dirige, também tenho a esperança de agradar a Deus.
Pois é, mas dê o começo.
Fomos chamados para viver essa vida que é dirigida por um homem santo.
É.
E se é Ele que me dirige, também tenho a esperança de agradar a Deus.
Amém. É isso mesmo? Como? É. Parece que faltou um pedacinho aí. A Ana, faltou o quê, Ana? E aí? É. Se ele agradou a Deus 100%, né? No começo fala, se ele agradou a Deus 100%, e é ele que me dirige, então eu tenho a esperança de também agradar a Deus. Amém? Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Meu Deus, ponha luz nas minhas trevas. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija os meus passos. Amém? Não retire de mim a tua graça, o teu Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor. Eu também quero agradar a Deus. Eu também quero servir a Deus. Eu quero ser útil. Eu não quero ser um servo inútil. Eu quero ser um servo que o Senhor orgulhe. Orgulhe? Orgulhe-se? Como é que é? O Senhor se orgulhe. É isso mesmo? Ajuda no português aí. Eu quero ser um servo que o Senhor orgulhe-se ou se orgulhe. Amém? Depois vocês arrumam aí o português. Mas eu quero ser uma pessoa que Deus possa, não o que ele falou para Jesus, meu filho amado em quem me compraz, mas que ele possa dizer: alguém que luta, alguém que peleja, alguém que se esforça, e o reino de Deus será alcançado por aquele que se esforça. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai que está nos céus, meu Deus, nós estamos aqui e o Senhor está no meio de nós. Só que o Senhor já está no céu e nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocar no Senhor. No entanto, Pai, nós rogamos ao Senhor que perdoe nossos pecados, que perdoe a dificuldade que nós temos para entender, a dificuldade que nós temos para Deus ouvir o nosso chamado. A dificuldade que nós temos, às vezes, aceitar que fomos escolhidos, que hoje nós somos separados para Ti. E o Senhor todo o direito de zelar por tudo que nós fazemos, por tudo que nós temos feito. Guarda, Senhor Deus, os nossos passos. Guia-nos no caminho da verdade, da justiça, porque o Senhor aí determinou para nós, da forma como o Senhor deseja, cheios de misericórdia, de humildade, de bondade, e que jamais tenhamos prazer no pecado, jamais o nosso coração deseje voltar para o lugar de onde nós fomos tirados, para o lugar de onde nós fomos resgatados. E lá o Senhor nos tirou para que nós vivêssemos hoje essa vida. E nós nos orgulhamos dela. Nós concordamos com o Senhor. Temos certeza que a vida que nós vivemos hoje é a ideal, que pode com certeza ser melhorada, ser aperfeiçoada, mas nós não queremos voltar um passo. Pelo contrário, é daqui para frente, é caminhar rumo à terra que o Senhor nos prometeu. Ajuda-nos, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Bem o que eu vou dizer. difícil de entender. Sei que às vezes falta forças pra continuar. Sei que não é fácil andar sozinho por aí. Sei que tu queres alguém pra te ajudar.